Nesta noite, eu tenho o desejo de compartilhar com vocês um tema sobre seja feliz com Deus no ano novo. Mas antes gostaria de ler 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17, onde nós encontramos os objetivos da palavra de Deus. Toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Esse é o objetivo de aprendermos a Bíblia, que nós sejamos completamente preparados por Deus para fazermos a sua vontade e cumprirmos os seus planos e propósitos neste mundo. O que muitos cristãos precisam aprender é que a igreja existe para formar discípulos, pessoas que vão ter o desejo de conhecer os pensamentos, a palavra e as ações de Jesus Cristo e segui-lo para dar continuidade à sua obra até o seu retorno. Na noite de hoje, como eu estava dizendo, eu acho que já deu uma travada aí, não é? Nós estamos com algum probleminha técnico no nosso computer. Por favor, dá uma ajeitada aí. Isso, obrigado. Seja feliz com Deus no ano novo. O nosso texto está em Mateus capítulo 6, versículos 31 ao 34, que eu gostaria de ler com vocês agora. Portanto, disse Jesus, não fiquem preocupados perguntando, onde é que vamos arranjar comida? Ou, onde é que vamos arranjar bebida? Ou, onde é que vamos arranjar roupas? Pois os pagãos é que estão sempre procurando essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer. E Ele lhes dará todas essas coisas. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Para cada dia, bastam as suas próprias dificuldades. Nós estamos no final de mais um ano. Bye bye 2020, welcome 2021. Tchau 2020, bem-vindo 2021. E quais são as expectativas das pessoas para o ano que está chegando? Muita gente fala que espera um ano cheio de esperança, de renovação, de mudança. E muitos procurarão celebrar a chegada desse novo ano com o desejo de abandonar aquilo que menos precisam e com o desejo de obterem o que mais necessitam, o que mais querem. Então existem dois desejos: o desejo de deixar algo e o desejo de alcançar alguma coisa. Muito bem. Muitos vão celebrar a chegada do ano novo. Infelizmente, há semelhança dos pagãos, enquanto outros vão celebrar a chegada do ano novo em conformidade com os ensinamentos de Jesus Cristo, como discípulos dele. Quando as pessoas, eu disse, anseiam por esperança, renovação e mudanças? Sobre o que elas estão pensando? O que isto tudo quer dizer? Naturalmente que se trata da diminuição de problemas. Tudo que as pessoas esperam é que os problemas não se avolumem, não sejam tão intensos como foram no ano que está terminando. As pessoas estão pensando em uma vida melhor, mais abastada, sobre a terra, com mais recursos. Então, se pensa muito sobre uma finança, a vida financeira melhor, saúde, aquisição de bens, transformações pessoais e materiais. Muita gente diz, ah, eu vou arrumar meu nariz, vou arrumar minha orelha, vou colocar um enchimento aqui, um enchimento ali. Está todo mundo preocupado em dar uma acertada, uma recalchutagem. E também nas coisas materiais. Vou dar uma acertada em casa, vou mudar um pouco a cozinha, né? Enfim. Agora, nada de errado com relação a essas coisas. Mas é o que as pessoas geralmente pensam. Eles estão pensando numa vida melhor, em questões financeiras e por aí vai. Mas quando Jesus ele está mencionando no texto bíblico sobre a preocupação com a comida, bebida e roupa, nós temos que pensar na cultura daquele momento, na cultura romana. Aquelas pessoas não tinham muitas condições, os impostos romanos eram caríssimos, eram elevados, elevados demais. As pessoas trabalhavam e pagavam impostos para respirar. Agora, então, comida, bebida e roupa eram necessidades básicas da cultura daquele momento, da sociedade daquele momento. Mas todos nós percebemos que o mundo vai mudando e com as mudanças constantes do nosso mundo, as nossas necessidades também mudam e se avolumam. Não é verdade? Nós precisamos de carro, nós precisamos viajar de avião, de trem, nós precisamos de uma boa condução, nós temos que comprar roupas, não é? Você não vai trabalhar na lavoura, você trabalha no escritório, você... Enfim, as nossas necessidades se avolumaram, cresceram. E com esse aumento em relação às necessidades, com certeza também cresce as preocupações, as aflições, porque muitas pessoas precisam se endividar para conseguir o que é necessário. E depois sofre algum revés, algum problema, e ficam endividadas. Então, começamos a ter muitas aflições, muitas preocupações. E a primeira coisa que eu quero tratar com vocês é isso. A preocupação transtorna a mente humana, isto é, torna-a confusa. Então, Jesus ele está ensinando as pessoas para tomarem cuidado com a preocupação. Então, eu vou tentar explicar esse texto bíblico a vocês com alguns comentários, como era feito na época de Esdras. As pessoas iam lendo a Bíblia e iam trazendo explicações para que vocês possam entender. Então, vamos ler o versículo 31. Portanto, essa conjunção portanto, ela se refere ao quê? Ao que Jesus disse anteriormente nos versos 25 ao 30, quando ele começa dizendo lá, eu digo a vocês, não se preocupem, ele está dizendo, não se preocupem com a comida e com a bebida que precisam para viver, e com a roupa que precisam para se vestir. Então ele vai falar que a vida vale mais, né? Ele diz aqui, ó, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Então ele faz uma comparação das pessoas que querem viver para Deus. O foco, ele está querendo ajustar o foco. Ele não está dizendo que não comer é menos importante. Não, ele está dizendo que o reino de Deus, que a vida é mais importante que a comida, nós temos que preservar a vida. Tá? Então veja lá, portanto, ele se refere a isso que ele estava dizendo. Não fiquem preocupados, não fiquem atraídos para direções diferentes, porque é isto que a preocupação faz. Ela divide a mente, ela transtorna a mente, ela traz confusão, e você começa a olhar para tudo quanto é lado. Você começa a sentir necessidades de tudo quanto é lado. Então, não fiquem atraídos para direções diferentes, perguntando: onde é que vamos arranjar comida? Isto é, nós teremos o que comer? Nós vamos ter o que comer? Veja só, o mundo naquela época era complicado, as pessoas eram muito pobres. Então, eles tinham dificuldades para conseguir comida. E nós estamos percebendo isso em nossa sociedade. As pessoas têm dificuldades, muita dificuldade. As geladeiras estão ficando vazias. Onde vamos arranjar bebida? Nós teremos o que beber? A ideia é a mesma. Será que nós vamos ter comida? Será que nós vamos ter bebida? Que bebida é essa naquela época? O vinho. Será que nós vamos ter vinho? Porque o vinho, na cultura judaica, não era propriamente uma bebida, mas era alimento. Então, o vinho, ele tinha esse teor. Agora, ele diz, onde vamos arranjar roupas? Isto é, o que vestiremos? Nós teremos roupas para viver, para vestir? Então, era uma preocupação constante das pessoas. Os pagãos constantemente estavam pensando assim. Agora, você pode notar que o que Jesus está chamando a atenção aqui é sobre a preocupação. Ele diz, não fiquem preocupados. Nós podemos chamar a preocupação de vários nomes, como ansiedade, aflição, um fardo pesado para carregar, mas não importa o nome, os resultados da preocupação, da aflição, da ansiedade, são os mesmos. A preocupação, ela tem uma capacidade de desintegrar o ser humano por dentro. Ela acaba com aquele sentimento de coesão, de unidade, de harmonia. Você fica desintegrado, dividido. E o próprio Senhor Jesus, ele diz que uma pessoa preocupada, ela não vai melhorar sua vida, ela não vai aumentar dias ou adicionar dias à sua vida. Pelo contrário, a preocupação, a ansiedade, a aflição, quando conservada na alma, na mente, ela encurta a vida, ela te destrói. Ele disse isso em Mateus capítulo 6, 27, no próprio texto. E nenhum de vocês pode encompridar, isto é, aumentar seus anos de existência, não é? Pode encompridar sua vida, por mais que se preocupe com isso. O que ele quer dizer com isso? Com comida, com bebida e com a roupa. Então, a ansiedade, ela separa completamente o homem interior. Ela deixa a pessoa desajustada. A pessoa se sente infeliz, amargurada. E, como consequência, essa pessoa passa a se tornar insegura. Então, Jesus dá uma advertência. Ele faz uma advertência. Não fiquem preocupados. Portanto, irmãos, que eu atente às palavras de Jesus, a fim de que eu não perca a minha comunhão com Deus, para me tornar uma pessoa insegura. Ele não está dizendo que nós não vamos ter preocupações, mas ele está dizendo, não se deixe, tá? Não se submeta, não mergulhe em um mar de preocupações, porque isso vai acabar com você, isso vai destruir sua vida, isso vai levar você a uma destruição completa. Nós conhecemos pessoas que se suicidaram por causa de suas preocupações. Nós conhecemos famílias que foram separadas por causa de preocupações e ansiedade. Nós conhecemos pessoas que estão doentes, internadas em casas de repouso por causa de aflição, de ansiedade. Nós conhecemos pessoas que adoeceram, tá? Eles contraíram câncer e outras doenças ósseas, doença nos nervos, mental, por causa da ansiedade. Então a ansiedade enlouquece. E o mais curioso nisso é que as pessoas sabem disso, mas eles não buscam a força, a saúde na fonte para se livrar dessas coisas. E nós conhecemos que a resposta para esses problemas está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, em segundo lugar, a preocupação, Jesus deixa claro que a preocupação é uma característica marcante na vida dos pagãos. Então, veja lá, a preocupação é uma característica, é uma marca marcante na vida dos pagãos. Então, anteriormente, Jesus estava dizendo o quê? Vou voltar aqui. Não fiquem preocupados com o quê? Com a comida, com a bebida e com as roupas. No nosso tempo, nós precisamos tomar cuidado, porque as nossas preocupações se avolumaram, não é isso? Então, deixe-me voltar aqui. Agora, eu vou ler a outra parte, uma parte do verso 32. Veja bem, pois os pagãos, então ele vai dizer, não fiquem preocupados com isso, com isso, com isso, porque esse pois, ele tem essa ideia, porque os pagãos, quem são essas pessoas? Quem é essa gente? São os gentios. É uma classe ou gênero de pessoas que possuem um conhecimento confuso ou desorganizado sobre Deus. Quando a Bíblia fala sobre pagãos, ela está falando sobre pessoas que têm uma ideia confusa sobre Deus. Eles creem em Deus, mas a ideia que eles têm é confusa. Eles não conhecem o caráter de Deus. Eles não entendem. Então, os pagãos é que estão sempre procurando. Isto é, eles vivem para exigir, reivindicar, reclamar essas coisas. Deixe-me explicar. Aqueles que vivem como pagãos, note que Jesus está falando na cultura judaica, para pessoas que eram religiosas, para pessoas que acreditavam em Deus. Concordam comigo? Então, ele está ensinando o quê? O Sermão da Montanha. Nós estamos aqui no Sermão da Montanha. E ele está ensinando as pessoas sobre como confiar em Deus e como ter uma vida aprovada pelo Senhor. E se você quer ter uma vida aprovada pelo Senhor, você tem que colocar em mente que você precisa aprender eu também preciso aprender, todos nós precisamos aprender a lutarmos contra as preocupações, contra a ansiedade, contra a aflição, porque estas coisas nos afastam de Deus. Estas coisas fazem com que nós olhemos para todo lado, nos divide, ela cria uma porção de divisões e nós não sabemos que caminho seguir, ficamos desintegrados, desajustados, inseguros. Então, os pagãos é que vivem desta maneira. O que Jesus está tentando alertar é que muitas pessoas que creem em Deus, em vez de viverem como filhos de Deus, eles estão assumindo um outro papel. Eles estão se assemelhando a uma classe, a um gênero de pessoas que Deus não aprova. Eles estão vivendo como pagãos. Os pagãos nunca demonstram o desejo de viver em harmonia com Deus. Vamos lá. Uma pessoa pagã não tem desejo de ter comunhão de fato verdadeiro com Deus. Por quê? Porque eles não querem aprender sobre o seu caráter, sobre a sua vontade, sobre os seus propósitos. Existe muita gente dentro da igreja que não tem uma vida de comunhão com Deus. Eles acreditam em Deus, mas eles vivem como pagãos. Eles não sabem como Deus age. Eles não sabem como Deus pensa. Eles não sabem por quê? Porque lhes falta o ensinamento? Claro que não. É porque eles não têm ouvidos para ouvir. É um povo duro de coração. Há pessoas que estão há 40, 50 anos no caminho de Deus, acompanhando Jesus, mas não fazem nada em prol do reino de Deus, porque eles não conhecem o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Muitos desses cristãos, ou religiosos cristãos, entre aspas, buscam nas reuniões das igrejas locais, eles frequentam muitas reuniões, eles vão a essas reuniões com que finalidade? Somente para reivindicar, para exigir, para determinar, para buscar os seus interesses, coisas que querem. Isso é uma característica pagã. Transformar a reunião da igreja em uma banca de feira, em que a pessoa simplesmente comparece, bom, eu quero pepino, o outro diz, eu quero tomate, eu quero a cebola, eu quero abobrinha, enfim, você escolhe o que quer. Então, pergunta-se até nas reuniões, o que você veio buscar hoje aqui? Quem já não ouviu isso? Ou não é? Eu aprendi a pregar dessa maneira. As pessoas que me ensinaram, algumas pessoas tentaram me ensinar, e eu achava estranho. Eles diziam assim, quando você for lá, pergunte às pessoas o que eles vieram buscar, e você diga, tenha fé que Deus vai te dar. Isso é paganismo. Isso é paganismo. É instigar, é procurar motivar as pessoas a desejar, a reivindicar, a inquirir Deus, a determinar que Deus faça o que eles querem. Isso é muito sério, é muito perigoso. Então, essas pessoas, quando vão às igrejas e só ficam pedindo coisas, eles não veem Deus como um amigo. Por quê? Porque quando eles começam a se deparar com a verdade, eles murcham, eles secam, porque não percebem que a verdade é que os protege, a verdade é que os liberta da cegueira, do pecado, do erro. Então eles veem a pessoa de Deus não como um amigo, mas como uma ameaça aos seus prazeres e interesses pessoais. Quando a gente tenta ensinar a palavra de Deus, nós vamos encontrar muita contrariedade. Nós vamos encontrar muita gente que odeia esse tipo de coisa. Porque dizem assim: eu quero uma mensagem que me levante, eu quero uma mensagem que me faça alcançar as coisas, que me faça obter o que eu quero resultados na minha vida. Isso não existe, gente. Nós fomos chamados por Deus para obedecermos a Ele. Nós fomos chamados por Deus para fazermos a sua vontade. Por favor, me entenda. Nós estamos hoje com uma mensagem que nós chamamos de mensagem do Evangelho confusa. Não ensina nada sobre Deus. Simplesmente, esse tipo de mensagem vive despertando nas pessoas interesses pessoais. E por não conhecerem a Deus, eles acham que Deus vai dar a eles o que eles querem. Porque eles dizem assim: eu tenho fé, hoje eu vou receber. Vai receber o quê? Uma senhora chega lá e diz: eu vim aqui porque eu quero que o meu marido mude em casa. Então ela faz uma corrente, uma campanha, uma novena para mudar o marido. Mas repare bem, quando ela começa a ouvir que ela precisa mudar, sabe o que ela faz? Ela sai da igreja. Ela vai para outro lugar, porque ela não pode ouvir isso. Ela não consegue ouvir isso. Quando ela ouve alguma mensagem que diz assim: você tem que perdoar. Então o que ela faz? Ah, não, eu vou embora. Eu quero outra coisa. Eu quero que o diabo seja expulso da vida dele. Eu quero que Deus mande fogo em cima da vida dele. Queima o meu marido, Jesus. É o que muita gente fala. Ou não é verdade o que eu estou dizendo? Mas o que Deus começa a cobrar é uma atitude diferente da sua parte. Um filho diz assim: não, eu queria que meus pais tivessem uma mente mais aberta. Mas como eles terão uma mente mais aberta, você sendo mal criado? Como eles terão uma mente mais aberta se você não resolver ser amigo deles, ser paciente com eles? Entender que eles viveram numa época e você está vivendo noutra época, e você tem que ajustar, você tem que fazer uma exegese, você tem que olhar para o tempo dele, tá? Deles, e ajustar-se a eles, descer ao nível deles, para poder conversar, dialogar, tá? Abraçá-los, respeitar, não é impor a sua opinião. Por isso que eu digo, nós precisamos entender qual é o papel da igreja neste mundo. A igreja não foi chamada por Deus para prometer às pessoas soluções de problemas. Vocês não se lembram que chegaram duas pessoas para Jesus dizendo: olha, nosso pai morreu, deixou uma herança e meu irmão não quer repartir comigo? E Jesus disse: e que eu tenho a ver com isso? Deus não tem nada a ver com essas coisas. O que Deus está preocupado é com a sua vida espiritual e moral, com a sua vida, uma vida provada por Deus. Vocês estão comigo? Muito bem. Para eles, então, Deus não é um amigo, Deus não é um instrutor, Deus não é um pai, é uma ameaça. Para eles, Deus tem que ser alguém como subserviente, em que eles dizem: eu quero, e Deus então faz. E não é assim que acontece. Deus, para esse tipo de gente, também não é a sua segurança, porque ele só se mantém estáveis, seguros, quando conseguem o que querem. Se eles adquirirem bens materiais, eles se sentem seguros. Seguros no quê? Não é em Deus, mas no que conseguiram. Basta você ver os testemunhos nas televisões, nos rádios, em revistas. As pessoas dizem: eu fui naquela igreja, eu estava precisando disso, e agora, olha, Deus me deu. Agora, com isso daqui, eles não glorificam a Deus. Parece que glorifica a Deus, mas não. Eles não falam como eles vão lidar com as coisas que chegaram às suas mãos. Eles não falam sobre o período de sofrimento e lágrimas que passaram até Deus lhes dar o que eles queriam. Eles não falam como se comportaram até o período em que receberam alguma coisa. Eu estou falando alguma mentira? Me corrijam, por favor. Então, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Jesus, certa vez, ensinou que se nós não prestássemos atenção nas suas palavras, nos seus ensinamentos, nós correríamos o risco de construirmos nossa vida sobre uma base que não tem sustentação. Sabe a que me refiro? Sobre o ensinamento de Jesus sobre a casa sobre a rocha. Todo aquele que ouve a minha palavra e a pratica é uma pessoa sábia, porque ele constrói a sua casa sobre a rocha. Então vem a chuva, vem a inundação, seja a intempérie que for, a casa se mantém lá porque está sobre a rocha. Mas aquele que ouve a minha palavra e não pratica é como aquele tolo que construiu a sua casa sobre a areia, e quando vem a intempérie, a casa cai. Muita gente acha: ah, Deus me chamou, eu já estou na eternidade. Você não está, não. Às vezes a sua vida pode ir lá para baixo, porque você está construindo sobre a areia, meu amigo. A decisão é sua de escutar e praticar o que Deus está falando. Portanto, que eu procure aprender mais sobre o caráter, a vontade e os propósitos de Deus. Com que finalidade? A fim de não me parecer com os pagãos. Viver uma vida assim, chegar à igreja, só pedir oração para resolver problemas, é parecer-se com os pagãos. Eu não estou dizendo que nós vamos deixar de orar pelas pessoas. Não. Há muitas pessoas que estão sofrendo, chorando, realmente precisando de alguma libertação. Mas elas não podem apenas receber oração. Elas precisam ser instruídas, ensinadas, disciplinadas. Elas precisam conhecer como Deus age. Porque de repente, elas apenas querem, 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 querem. E é como aquela criança mimada: eu quero uva, e quando pega a uva, fica brincando, jogando para cima. E joga no chão, pisa em cima, dá um soco na uva, esmaga. Ou não é assim? Ah, eu quero carninha. Então pega a carninha, aí o cachorro está do lado, o pai e a mãe não olham, ela fica brincando com o cachorro, joga a carninha para o cachorro. Mas ela falou: eu quero. Ela não sabe lidar com aquilo que chega à sua mão. Você quer um namorado, mas não sabe lidar com o namoro. Você quer casar, mas não se prepara para o casamento. Você diz: eu encontrei uma igreja, aqui sim. Aqui sim até quando? Eu conheci muitas pessoas que chegaram aqui, depois de 3 meses, falaram: não é mais aqui. Porque não se adaptam, não querem aprender, não querem ser discípulos. Eles não querem seguir Jesus, eles não querem entender o caráter, a vontade e os propósitos de Deus. Quando Deus une você a uma igreja, Ele está unindo você a um propósito especial que Ele tem naquela igreja. Deus escolhe você para uma igreja local, porque naquele lugar Deus quer fazer algo e você é uma peça importante em todo o esquema divino. E se você não aprender, se você entra lá só para arrumar defeitos e arrumar confusão, você será considerado como um joio. Nós teremos que te suportar, porque não dá para arrancar. Mas você só vai ouvir coisas negativas. Você vai ficar enjoado, você vai ficar irritado, você vai ficar nervoso, porque tudo que for ensinado será contra você. Então é melhor nós sermos do lado da verdade. É melhor pertencermos à verdade. Sermos humildes para aprendermos a palavra de Deus e não sermos contados com os pagãos. Em terceiro lugar, Deus conhece as necessidades reais de seus filhos e lhes dá o necessário. Vou repetir. Deus conhece as necessidades reais de seus filhos e lhes dá o necessário. Por que eu digo isso? O nosso texto diz, no verso 32 ainda, O pai de vocês, ele chama Deus de pai. O pai de vocês, por que o pai? Porque o pai é, na cultura judaica, ou era e ainda é, o provedor. O pai de vocês que está no céu, repare que eu destaco a palavra, sabe que vocês precisam de tudo isso. Tudo isso o quê? Comida, bebida e roupa, lá na cultura judaica. No nosso tempo, o que você precisa? Se você tem um negócio, você vai precisar de algumas coisas. Se você tem uma empresa, você vai precisar de outras coisas. Se você é estudante, você precisa de alguns recursos. Os recursos são vários. Eu estou me expressando corretamente? Os recursos são vários. E Deus diz, o pai de vocês, que está no céu, sabe o que vocês precisam de tudo isso. E o que significa isso? Sabe que vocês precisam de tudo isso. Lá está. Isto é, Ele, Deus, considera e determina o que deve ser feito em relação ao que é necessário. Então vamos inverter um pouco aqui. Nós temos ouvido pessoas que vão a algumas reuniões e eles dizem assim: determine agora para Deus o que Ele tem que fazer. De acordo com Jesus, quem determina não é a pessoa, é Deus. O apóstolo João diz, se nós orarmos segundo a vontade de Deus, Deus realizará, atenderá. Ou não é assim? Não está escrito isso? Como que eu poderia entender isso? Se eu orar de acordo com o que Deus determinou, se eu percebo na oração que as minhas palavras se harmonizam ao que Deus já determinou, segundo os recursos que eu preciso para realizar determinada coisa, para existir, para sobreviver, então eu sei que Ele fará isso. Então a minha preocupação não deve ser se Deus vai me dar o que eu quero. Eu não devo me preocupar com isso. A minha preocupação, ela sempre vai existir, é se eu estou recebendo com alegria o que Deus quer me dar, o que é necessário. Lembra o que Jesus disse quando Ele ensinou os seus discípulos a orar? O pão nosso de cada dia. Nos dai quando? Hoje, amanhã, depois de amanhã, o ano que vem? Não, hoje. Muitas pessoas dizem assim: feliz ano novo. O ano novo parece que vai vir uma batelada de felicidade. Não é assim. Nós temos que viver cada dia. Para o cristão, feliz ano novo, sinceramente, não existe. O que existe é o dia de hoje. É como você está construindo a sua vida para amanhã. Então Deus nos dá o que é necessário hoje para nós subsistirmos, a fim de, com a finalidade de, com o propósito de, para que façamos a sua vontade, porque foi para isso que nós fomos chamados. Jesus, ele estava dizendo no texto o modo como Deus alimenta os pássaros. Os pássaros não constroem, não trabalham. Deus os fez assim. E Deus dá a eles o quê? O alimento diário. Quando eu vejo um pássaro que desce no chão e fica ciscando, eu os vejo comendo. Eu não vejo nenhum pássaro levantando a asa e coçando a cabeça, dizendo assim: oh, meu Deus do céu, está faltando formiga aqui. Não, não. Eles acham o seu alimento. Jesus também ensinou sobre os lírios. Que Deus veste os lírios de uma maneira tão formosa que nem Salomão, nos seus tempos áureos, conseguia se vestir. O que tudo isso significa? Que nós é que impedimos o trabalho de Deus. Por causa do quê? Da nossa pequena fé. Como está escrito no verso 30. É Deus quem veste a erva do campo, que hoje dá flor e amanhã desaparece queimada no forno. Então é claro que ele vestirá também vocês. Jesus está dizendo: vocês têm que confiar. É claro que ele vestirá vocês também. Vocês que têm uma fé pequena. Vocês que têm dificuldades em confiar em Deus. Confiar em Deus é uma preocupação para muitos. É uma ansiedade de muitos. É uma aflição para muitos. Porque diz assim, eu já vi pessoas dizendo assim: tá bom, eu vou na igreja, eu leio a Bíblia, mas quem põe comida na minha casa sou eu. Você põe enquanto você tiver saúde, meu amigo. Enquanto Deus resolver te dar capacidade de trabalho, enquanto você tem lenha para queimar. Mas se em algum momento Deus quiser te dar uma lição, você não consegue se levantar da cama, a sua vida vai definhando. Então, seja humilde, aprenda a confiar em Deus. A preocupação vai encurtar seus dias, a preocupação vai deixar você desajustado. Eu disse domingo que um filho perguntou ao pai: pai, o que eu devo ser? Um advogado ou um médico? Eu devo ir para a área do direito ou para a área da medicina? Então o pai pensou bem e o filho, ansioso, porque o pai não lhe dava resposta, ele disse: pai, diga logo. Filho, você seja um servo de Deus. Você vai perceber. Se você quer ajudar pessoas, você vai perceber que dando orientações, ou levando um chazinho, você vai perceber a sua inclinação. Se você vai orientando as pessoas a serem direitas, honestas, possivelmente será a área do direito. Mas se você andar com uma ervinha na mão e fazer um chazinho, dar para as pessoas, tal, né? Talvez a sua área seja de medicina. Se você quer instruir pessoas, talvez seja pedagógica. E por aí vai. Eu nunca podia imaginar que eu seria o que sou hoje. Eu não tinha coragem para falar nada com duas ou três pessoas. Mas quando eu comecei a andar com Deus, eu comecei a perceber que começou a brotar dentro de mim o desejo de compartilhar o que eu estava aprendendo. E isso foi crescendo, crescendo, crescendo e crescendo e crescendo, e Deus foi me dando a capacidade de me expressar. E eu fui me tornando o que sou. Eu não forcei nada. Eu não briguei para ser o que sou. Eu não tive ansiedade nenhuma. Se eu pudesse ter escolhido outra coisa, eu teria escolhido. Talvez eu fosse um professor de educação física, porque eu era um atleta. Enfim, hoje eu sou o que sou por causa de Deus. Você é o que é por causa de Deus. Você tem que sentir felicidade em quem você é. E saber que onde você está, Deus vai suprir suas necessidades. Ele vai dar os recursos necessários a você, desde que você seja um servo de Deus. Olha o que Jesus disse em Mateus capítulo 5, verso 6. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. Uma pessoa que não tem vontade de fazer a vontade de Deus, como que esta pessoa vai descobrir o seu caminho? Como esta pessoa vai se sentir feliz? Essa pessoa não quer compartilhar com ninguém a graça do Senhor. Ela não ora, ela não lê a Bíblia, ela não se prepara, ela não mantém uma comunhão com os irmãos. Ela só quer reivindicar, reivindicar. Ore por mim, porque agora eu estou numa situação, numa enrascada. Orem por mim. Mas o que você está fazendo? Você só está chorando? Você só está ansioso ou ansiosa? Com quem você está compartilhando a palavra de Deus? Quem você está edificando neste momento? Que pessoa você está levantando? Quem você está aproximando de Deus? Como você poderá descobrir a função da sua vida, a importância da sua vida, o sentido da sua vida, se você não está tendo fome e sede de fazer a vontade de Deus? Só pode ter fome e sede para fazer a vontade de Deus quem aprende sobre Ele. Quando você aprende algo que é grande, você quer ver. Uma vez eu ouvi falar sobre as cataratas do Iguaçu. Eu quis conhecer aquilo. E chegando lá, tinha um barco que ia lá de baixo. E eu peguei aquele barco e nós fomos até ali, aquela água batia como um estrondo. Eu disse, meu Deus, como o Senhor é poderoso. Olha que coisa mais linda. Eu queria ver aquilo. Eu quis conhecer desertos, porque diziam que era uma coisa extraordinária, era bonito. E realmente é, o deserto é bonito. E eu fui conhecer desertos. Então eu quis conhecer o rio Amazonas. E eu aprendi tanto sobre o Amazonas, é uma coisa colossal. Quando o Rio Negro chega no Amazonas, eu vi aquilo. É grande demais, é uma coisa de perder de vista, é fabuloso, extraordinário. São tantas coisas que nós aprendemos, que enche a nossa mente e o nosso coração, de tanta grandeza, com tanto esplendor, que nós temos uma ansiedade por conhecer aquilo, para vislumbrar aquilo, olhar, admirar. E da vontade de pegar na água. Todo mundo que foi lá na catarata de Foz do Iguaçu queria pôr a mão na água. O que, que é água? É o rio. É água. Mas a sensação de pôr a mão naquela água era a mesma coisa como que abraçar a cachoeira. Cachoeira é um apelido, né? Aquela queda imensa de água. Incrível isso. Todo mundo que vai lá no Sinai quer subir aquela montanha. Jesus amado, eles querem, porque eles aprenderam sobre a lei de Moisés, quando Deus apareceu lá. Eu acho que eles pensam que quando subir lá, vai cair fogo do céu, o mundo vai queimar e não acontece nada, né? É uma canseira, e depois volta todo mundo cheio de poeira e cansado. Mas eles tiveram o prazer de estar num lugar onde Deus falou com um homem, onde um homem conduziu uma nação. Isso é coisa, é grande demais. Quando você começa a aprender sobre Deus, e você é sincero no aprendizado, você quer ser um discípulo, você quer entrar no pensamento dele, você quer entrar no sentimento dele, você quer entrar nas ações dele, você quer cooperar com ele. Isso é o discípulo. Um aluno só aprende, mas o discípulo quer tocar, o discípulo quer perguntar, o discípulo quer fazer, o discípulo quer ser igual. Mas a única altura que ele chega é a altura do seu mestre. Ele não passa, ele não passa, mas ele quer estar lá, ele quer encostar, ele quer ouvir, ele quer aprender. Enfim, alguns, por inépcia, questionam: então, esse negócio de fazer a vontade de Deus quer dizer que eu tenho que largar meu trabalho, eu tenho que largar todas as minhas coisas para fazer a vontade de Deus? É claro que não. Enquanto nós estamos respirando, vivendo e trabalhando, nós devemos empregar todos os esforços possíveis para expressarmos o quê? A glória de Deus, onde nós estivermos. Deus não está pedindo para você largar sua família, largar o seu trabalho, não. Enquanto você trabalha, aproveite as oportunidades e pratique os princípios da verdade divina, a fim de que o reino de Deus seja visto e se expanda na vida de outras pessoas. Ele alcance a vida de outras pessoas. Lá onde você trabalha, tem pessoas que não conhecem a Deus e estão desesperadas. Eles não sabem para que lado correr. Eles estão preocupados, divididos, desintegrados, desajustados, inseguros. Eles precisam de alguém. Alguém que está aprendendo sobre Deus. Alguém que enxergou a grandeza de Deus. Eu entendo porque algumas pessoas não compartilham Deus. Ficaram lá na igreja, sentam, vão embora. Aquilo virou a vidinha deles. É a praça da cidade. Lá na cidadezinha onde eu ia e vim, tinha a praça. Chegava de domingo, a gente punha a roupa domingueira e ia andar na praça. As moças andavam para esse lado e os homens para andar para aquele lado. E cada um ficava olhando no olho um do outro para ver se tinha alguma moça que ia dar uma risadinha. Se desse uma risadinha, é essa aí. Então, ficava aquela coisa. Chamava para tomar um sorvete, que geralmente na praça tinha sorveteria. E ela era assim, tomava um sorvete. E aí a gente ia com a mão para trás aqui, ia acompanhando a moça até o portão da casa dela. Boa noite, dorme com Deus, viu? Sonha com os anjos. Enfim, era aquela vidinha de ir na praça, sentar lá. Muitas pessoas transformaram a igreja na pracinha. Na pracinha. Eles não conseguem enxergar a grandeza do Senhor. É incrível isso. Então, enquanto o obedeço, enquanto eu obedeço a Deus, que eu confie nas ações de Deus a meu favor em todo o tempo. Jesus está dizendo: confia, confia. Principalmente nessa época, nesse período que nós estamos vivendo. Em quarto lugar, os filhos de Deus confiam no governo divino e nas suas provisões. Vou dizer de novo. Os filhos de Deus confiam no governo divino e nas suas provisões. Então, chegamos a um texto muito conhecido. Mateus 6,33. Portanto, esse portanto é uma conjunção que se relaciona ao quê? Ao que Jesus disse no verso 32, quando ele disse: o Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de tudo isso, comida, bebida e roupa. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida, isto é, empenhem-se em buscar ou conhecer antes e em meio a qualquer situação. Não sei se fui claro. Você tem que conhecer Deus antes de uma situação ou então no meio dela, para saber o que você vai fazer. Porque você quer, como discípulo, honrar e ser influenciado por aquele que dirige a sua vida. Não é isso? Quando Deus diz, filho, honra teu pai e tua mãe, significa que o filho, quando estiver numa situação, ele deve lembrar do quê? Dos conselhos de seu pai e sua mãe. Isso que é honrar pai. Não chegar em casa, depois de aprontar na rua, falar assim, mãe, eu te amo, pai, te amo. Ai, meu filhinho, querido. É um sem vergonha. É um pilantra. Mas quando ele está na rua, ele diz assim, puxa, minha mãe e meu pai me disseram isso. Deus, então, fala com essa pessoa e ele quer honrar essa pessoa. Então, ele é influenciado pelo quê? Pelo reino de Deus. Significa que ele dá a Deus o direito e a autoridade de governar o seu reino particular, a sua vida. Quando Jesus fala, busque o reino de Deus e a sua justiça, ele está dizendo, busque o reino de Deus, dê a Deus o direito de governar sua vida, o seu reino, aquilo que pertencia a você não pertence mais, você colocou nas mãos dele. E aquilo que Deus quer, aí está a justiça, a condição de vida aprovada em pensamentos, sentimentos e ações. Então você coloca em prática aquilo que você aprende, a grandeza de Deus, a glória de Deus. Agora repare bem, e ele lhes dará todas essas coisas. Que são todas essas coisas? Comida, bebida e roupa, aquilo que você precisa. Mas repare bem nessa conjunçãozinha aí, e, o que que ela representa nesse texto? Ela expressa uma consequência, ou estou errado? Ela é uma consequência. Para que você entenda melhor, eu fiz tentei fazer uma paráfrase desse texto bíblico. E eu vou colocar para vocês agora. Quando demonstramos empenho ao buscarmos a sua influência, a influência divina, tá? E o honramos sobre tudo o que fazemos, quando damos a ele o direito e a autoridade de dirigir nossas vidas nas diferentes situações, e quando procuramos viver de um modo aprovado por ele, então, esse então tem o papel daquele e, tá? Então, Deus, que conhece as nossas necessidades, nos dará o que for necessário, isto é, aquilo que é o melhor para nós no momento. Se você está numa igreja e você quer servir aos irmãos e você se empenha em servir, Deus começa a te dar recursos espirituais. Mas se você não serve, aquela igreja fica chata para você. E a vontade que você tem é de ir embora, é reclamar. Ah, o pastor está por fora. Ah, o irmão lá não sabe nada. O outro lá, ah, não dá chance. O outro lá não sei o quê. Se você está dentro da sua casa e você não se empenha em fazer a vontade de Deus, e essa família aqui, quer fazer uma coisa, vamos me separar. Ó, mulher, você dorme aí, eu vou dormir na sala. Eu vou dormir na cadeirinha do papai. Ou, né? Ou então o filho chega e não se empenha em fazer a vontade de Deus na sua casa. Ah, não vejo a hora de fazer 18 anos, sumir daqui. Eu vou fazer uma faculdade lá em Itacoatiara, nas margens do Rio Amazonas. Vou sumir. Então, é assim que acontece. A pessoa fica intragável, desajustada. Porque ele não faz a vontade de Deus e ele não tem paz, ele não tem sossego. Ele não consegue viver debaixo dos termos de Deus. O que eu estou falando para vocês é muito importante. Muita gente está com a ideia, feliz ano novo. Que feliz ano novo? Vocês vão reclamar o ano inteiro de novo. Vocês vão chegar para mim e dizer, volta, olha por mim porque eu não estou aguentando esse ano. Eu quero que passe logo 2021. Aí quando chega lá em novembro, você fala, como passou rápido, né? Você não quis. Você estava torcendo para ele correr. O único problema é que você está ficando velho. E o fim da sua vida está chegando, hein? Então, queridos, que eu procure viver para o prazer de Deus e com toda confiança nas suas provisões. Lá no seu local de trabalho, você vive para o prazer de Deus? Procure. Tente ajudar as pessoas. Aproveite as oportunidades. Você não tem que abandonar o seu trabalho, você tem que ser responsável. Mas você terá tempo suficiente para ajudar pessoas. E então Deus vai te dar os recursos para pagar um cafezinho, para poder almoçar com alguém. E a pessoa vai notar uma diferença. Poxa, o cara se esforçou para me ajudar. A Bíblia fala isso. Chame alguém para comer com você e depois ele vai fazer o mesmo. É isso que diz a palavra de Deus. Enfim. Em último lugar, digam graças a Deus, né? Amém. Diferente dos pagãos, o Filho de Deus se submete diariamente às orientações divinas. Vou dizer de novo. Diferente dos pagãos, o Filho de Deus se submete diariamente às orientações divinas. O nosso texto diz, no verso 34, por isso, de novo, ó, por isso, tá? Quando Jesus fala lá, busquem, põe em primeiro lugar o reino de Deus na sua vida, e aquilo que Deus quer, e as demais coisas Deus vai adicionar, acrescentar na sua vida, por isso, por essa razão, por causa do que eu disse, por causa do que eu afirmei, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Preocupar-se demais em demasia com o futuro é como mascar chicletes pensando em matar a fome. Dá mais um chiclete aí. Daqui a pouco tem um bolo aqui, ó. E a pessoa está com fome. Porque ele não tem alimento. Ele masca, mas não se alimenta. Jesus não está dizendo que nós devemos levar a vida na fanfarrice, relaxadamente, mas que as preocupações e as dificuldades que nós temos em um só dia já são suficientes para exigir de nós confiança, fé, fidelidade. E eu pergunto, o ano novo lhe será um ano feliz? Eu sou o tipo de cara que procuro ser muito realista. E eu apoio meu realismo sobre as páginas da Bíblia, sobre as Escrituras e não nas minhas ideias. E eu penso que o próximo ano será repleto de dificuldades. E eu não quero provocar ninguém ao desânimo. Pelo contrário, eu quero que você se anime no Senhor. Se apegue a Ele. Porque é nele que está a sua felicidade. Sejam felizes com Deus no ano novo. O ano novo para mim não está com cara de ser um ano feliz. E para dizer a verdade, eu nunca conheci um ano feliz. Bendita a hora que eu conheci aquele que me trouxe felicidade. Mas eu peço mesmo assim que vocês celebrem, mas não o ano que passou e nem o ano que virá. Eles não são o motivo ou os motivos para a nossa celebração. O motivo maior da nossa celebração é a presença de Deus em Cristo, em nossas casas, com nossa família, com os nossos amigos, com os netos, filhos, etc. Como disse Neemias, no capítulo 8, versículo 10, vamos agora para casa, suma daqui. Façam uma festa, repartam sua comida e o seu vinho com quem não tiver nada preparado. Ah, mas isso é muita canseira. Mas isso é uma bênção. Você poder chamar alguém que não tem nada, que vai ficar sozinho para estar com você. Este dia é sagrado para quem? Para o nosso Deus. Para de festejar o ano. Para de achar que a sua esperança está em alcançar coisas. Sua esperança está em Deus. Portanto, não fiquem tristes. Não fica chateado comigo, não. Mas lembre-se, a alegria que o Senhor dá fará com que vocês fiquem fortes. A alegria que o Senhor dá fará com que vocês fiquem fortes. Sejam felizes com Deus no ano novo. Que Deus nos abençoe.